mas para eles não importa, não é essa medida que deveria ou que deve ser tomada. As medidas são aquelas de fazer a reforma da Previdência, de desvincular os benefícios sociais ao salário mínimo, de acabar com a política do salário mínimo, que, aliás, na prática, senadora Gleisi, na prática, senador Telmário, se eles aprovarem a PEC 241, não precisa nem mudar a lei de valorização do salário mínimo, porque ela automaticamente estará revogada. Porque a lei do salário mínimo diz o seguinte: o salário mínimo será aumentado, será recomposto pelo índice inflacionário e terá um aumento real de acordo com o crescimento da economia brasileira. Se a PEC 241, que limita tudo somente na inflação, for aprovada, acaba a política de valorização do salário mínimo. Acaba. Ora, seu presidente, que tempos é esse que nós estamos vivendo? E as reações já vêm. Eu falava aqui dessa renegociação que era prevista, foi prevista por eles escrito, de que seriam gastos. E de acordo com as negociações efetivadas ainda pela presidente Dilma, na renegociação das dívidas dos estados, em torno de 20 bilhões de reais. Pois ele fez uma nova renegociação e passou essa conta para 50 bilhões de reais. E eu digo, isso em prejuízo aos estados mais pobres do país. Ontem eu e o senador Telmário falamos longamente sobre esse assunto, porque o estado do Amazonas é aquele que tem a menor dívida pública do Brasil. E depois vem exatamente o vizinho estado de Roraima. Então, essa renegociação beneficiará quem? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Esses estados é que serão beneficiados. E aí, o que está acontecendo agora, senador Telmário? Os nossos governadores, os governadores do Norte e do Nordeste, estão encaminhando um pleito também à Presidência da República, porque a Presidência da República acabou de assinar outra medida provisória, encaminhando 3 bilhões de reais ao Estado do Rio de Janeiro. 3 bilhões de reais. Então, os nossos governadores, os governadores do meu estado, do seu estado, todos os estados do Norte, estão encaminhando a fatura para o presidente Temer. Uma ajuda extra de 8 bilhões de reais como forma de compensação. E ele terá que aprovar isso. Ele terá que liberar esses 8 bilhões de reais, porque ele não pode resolver o problema dos estados mais desenvolvidos com a penúria dos estados mais pobres. E eu, que seja bem compreendida, não estou aqui dizendo que sou contra a ajuda aos estados, mesmo aos mais desenvolvidos, não. Mas eu acho que a ajuda tem que ser para todos. Não podem alguns ganhar com o sacrifício dos outros. Então, nada mais justo que essa ajuda aos estados brasileiros mais pobres, do Norte e do Nordeste, venha. São 8 bilhões, está aqui, ó. A nova proposta de renegociação da dívida dos estados nem sequer chegou ao Congresso Nacional e já é alvo de um pedido de mudança por parte de 14 governadores do Norte e Nordeste. Eles querem que o governo federal compense aproximadamente 8 bilhões de reais nas perdas que terão. Eu serei uma leoa na defesa dessa proposta dos governadores, uma leoa. Ele não vai ajudar os estados mais ricos com a pobreza, aumentando a pobreza daqueles que mais precisam. E se tem dinheiro, se tem 50 bilhões de reais para perdoar dívidas, tem que ter, no mínimo, 8 bilhões de reais para distribuir entre esses estados que são aqueles que verdadeiramente necessitam. Mas, presidente, eu quero já concluir a minha participação nesse momento, levantando aqui um outro assunto. E me refiro novamente à proposta que surge no Congresso Nacional, de promover algumas mudanças, de promover a votação, a atualização de algumas leis no país. Eu aqui me refiro a uma comissão que já está formada há algum tempo, inclusive eu me dirigi, senador Medeiros, nessa semana, ao presidente Renan Calheiros, e pedi que fosse incluída nessa comissão. Uma comissão muito pequena, senhores senadores, em torno de 7 senadores somente dela participam, mas é uma comissão que eu entendo a mais importante de todas, porque tem como atribuição trabalhar na regulamentação daquilo que ainda tem que ser regulamentado da Constituição Federal. E, através dessa comissão, está sendo divulgado que projetos deverão ser votados no sentido de atualizar a legislação. Basicamente, aqueles que terão um impacto direto nas operações de investigação em curso. Me refiro aqui ao fato de quererem desengavetar, e essa é a notícia dada em todos os meios de comunicação de hoje, um projeto que tramita no Congresso Nacional desde 2009, que prevê punições ao abuso de autoridades, por conta de que abusos muitos estariam acontecendo. Eu até acho, presidente, que muitos abusos vêm acontecendo, mas querer aprovar uma lei nesse sentido agora é mandar um recado, claro, evidente, e para quem? Mandar um recado para as forças que estão investigando, parem, parem, porque nós aqui estamos tomando a providência e nós não devemos permitir que isso aconteça também, não é hora, não é o momento, assim como não é hora, como nós também vimos a polêmica nesses últimos dias, quando chegou, foi protocolado na casa vários pedidos de impeachment contra o Procurador-Geral da República, e nós temos o entendimento que qualquer aceitação, qualquer deliberação favorável a esses pedidos de impeachment soariam, porque de fato pareceriam uma forma de vingança. E é tudo que nós não precisamos nesse momento tão delicado da vida do nosso país, de atitudes que demonstrem forma de vingança. Então não está na hora de desengavetar ou voltar projetos
nesse
sentido. Senadora
Vanessa, me permita só uma fala. Eu penso que o advento do impeachment, e vou repetir o que um senador falou, ele não pode ser encarado como chiclete que a gente mastiga de um lado da boca ou do outro, de acordo com a conveniência. Eu penso que se esses pedidos de impeachment, seja contra Janot, seja contra quem for, se tiver robustez, se tiver condições fáticas que ensejem, eu creio que nós devemos analisar sim, independente do clima. O senhor Janot merece todo o nosso respeito. O Ministério Público merece todo o nosso respeito. Agora, se porventura tiver cometido crime, ele tem sim que responder, porque nós estamos nesse momento fazendo um impeachment e avaliando o impeachment de uma presidente da República. E aí eu repito o mantra que a base da presidenta afastada tem dito: uma presidente eleita com 54 milhões de votos. Então, eu não teria dificuldade alguma. Agora, repito, se o impeachment tiver fundamentação. É isso, é a minha colocação.
Concordo com Vossa Excelência, mas eu quero aqui chamar a atenção para a sensibilidade do momento em que nós vivemos e fazer o questionamento que fazemos desde o início. Qual é a robustez que havia na denúncia inicial e no pedido inicial de impeachment contra a presidente Dilma? Qual é? Qual é a robustez? Qual a profundidade? Nenhuma. A peça só não é risível porque ela é dramática, porque ela é trágica. A denúncia disse no início do mês de dezembro que a presidente não tinha cumprido a meta anual que só pode ser aferida no dia, após o dia 31, mas a denúncia foi feita lá. A denúncia disse que a presidente Dilma havia aberto decretos suplementares alegando excesso de arrecadação, superávit primário, que não existiam. E nós estamos provando, existiam? Existiam naquelas fontes específicas, existiam, então não havia nenhuma armadilha, não houve nenhum crime. Então é essa a preocupação, senador. O momento é de tanta instabilidade que não tenho dúvida nenhuma. Se por acaso, amanhã, o presidente do Senado Federal acatar um pedido de impeachment contra o senhor procurador da República, isso vai soar aos olhos da população, aos ouvidos da população, como uma atitude de muito mais do que uma contradita, uma atitude de enfrentamento. E não é isso que o Brasil precisa. Da mesma forma, esses projetos de leis, por que discutir esses projetos de leis agora? Para quê? Para intimidar as autoridades desse país? E olha que eu creio que estar falando aqui nesse momento com a moral que alguém tem que ter para criticar alguma coisa, porque nós sofremos muito, senador Telmário, Vossa Excelência, eu, senadora Gleisi, e vários outros senadores. Por quê? Porque encaminhamos uma reclamação em relação ao juiz Moro perante ao Conselho Nacional de Justiça. Porque numa das atitudes dele, nós não criticamos todas as atitudes dele, mas numa atitude deles, nós entendemos que ele havia extrapolado a determinação e a prerrogativa jurídica. E estava tão correta aquela nossa denúncia, mal compreendida naquele momento, que no momento seguinte quem confirmou foi o próprio ministro Eurí Zavascki, que quando encaminhou a ação do ex-presidente Lula à justiça de primeira instância, retirou exatamente aquela parte da gravação que envolvia a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, que foi uma gravação ilegal, que não havia sequer autorização legal. E qual foi, senador Medeiros? Qual foi a reclamação que nós encaminhamos ao Conselho Nacional de Justiça em relação ao juiz Moro? Exatamente essa. Que ali, naquele momento, naquela atitude, naquela hora, ele estaria cometendo algo fora da legalidade. Então, eu tenho condições, nós temos condições para falar isso. Agora, por outro lado, votar uma lei que limita a capacidade de investigação, isso dá razão, sabe a quem? Ao que disse no privado e que depois se tornou público, o senador Romero Jucá, ex-ministro do Planejamento, senador Romero Jucá, que disse, convencendo outros partidos políticos, aliados do PMDB, de que o melhor caminho seria a saída da presidente Dilma, que o vice-presidente tomasse posse para acabar com a Lava Jato, acabar com a sangria que está aí. Então, a gente dizer que projetos como esse serem transformados em prioridade da pauta, não são projetos que têm um objetivo concreto, que visam dar recado. Eu posso até concordar com o projeto, presidente, mas não discutir e muito menos votar nesse momento. Muito menos, muito menos. Então, eu agradeço a Vossa Excelência. Senador Teomário, Vossa Excelência me pede uma parte?
Senador, só um momentinho, já lhe passo a parte. Eu queria anunciar aqui a presença dos alunos do curso de jornalismo da Faculdade Campus do Araguaia, de Mato Grosso, Barra do Garça, que estão nos visitando aqui hoje, nessa sessão de sexta-feira. Sejam muito bem-vindos. Com a palavra, o senador Teomário.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senadora Vanessa. É uma honra, claro, receber aqui os nossos alunos. É do estado de Vossa Excelência?
Da minha querida Barra do Garça.
Pronto. Pensei que Vossa Excelência, eles foram, chegaram em bom momento, né, onde o seu legítimo representante está presidindo essa sessão, que a senadora Vanessa, sempre com esse olhar de uma grande fiscal, de senadora que ela é, que é assim que o senador tem que ser, representando os estados, Vossa Excelência traz a essa tribuna um assunto que é da maior relevância, sim. O senhor Michel Temer designou esses 3 bilhões para o Rio de Janeiro em detrimento das pessoas mais humildes, dos estados mais pobres do Brasil. Por isso que o Norte e Nordeste, exceto Pará e Alagoas, não assinaram esse manifesto da solicitação dos 8 bilhões, que é muito pouco, considerando a quantidade de estados, são 14, né? 14 é muito pouco para fazer uma frente diante de tudo que foi oferecido naturalmente ao estado do Rio de Janeiro. Então é necessário, que já foi altamente beneficiado com a prorrogação do pagamento da dívida, tanto o Rio de Janeiro como o Rio Grande do Sul, própria Alagoas e Minas, que são os maiores estados desse país e que tiveram esse grande benefício. Então, eu somo com os governadores, defendo essa tese e vou cobrar, sim, junto com a disposição de Vossa Excelência de ser uma leoa em prol dessa luta, eu estarei ali na vanguarda também, abraçando essa nobre causa dessa justa distribuição de renda, que nós trabalhamos num país federativo, onde não só os grandes têm o direito, os menores deveriam ter muito mais. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência por essa nobre colocação.
Eu agradeço e quero, senador, quero comunicar aqui que nós já preparamos, através do nosso gabinete, preparamos uma manifestação que a partir da segunda-feira da semana que vem deveremos coletar as assinaturas de todos os senadores e senadoras representantes desses 14 estados brasileiros, senador Teomário. Porque vamos encaminhar ao presidente Michel Temer, para que ele perceba que essa não é uma reivindicação dos governadores, essa é uma reivindicação dos nossos estados, porque representa a necessidade da nossa gente. Então, senador Teomário, eu conclamo Vossa Excelência a junto comigo, fazer esse trabalho, essa coleta de assinaturas. Tenho certeza que todos os senadores desses estados brasileiros assinarão essa solicitação, que deverá ser encaminhada ao presidente temporário interino Michel Temer. Mas, por fim, eu quero aqui registrar a presença em nosso plenário do querido embaixador, ministro Samuel Pinheiro Guimarães. O ministro Samuel Pinheiro Guimarães estará conosco, ele que já deu e continua dando grandes contribuições ao nosso país, continuará dando essa contribuição diretamente aos senadores que compõem o bloco da minoria. Isso é muito importante, não tenho dúvida nenhuma que a sua contribuição, embaixador ministro Samuel, ela permitirá com que tenhamos melhores possibilidades de mostrar à população brasileira que a luta política que se trava no parlamento é uma luta de projetos. É uma luta de projetos que nós queremos para o Brasil. E está muito claro o que está acontecendo hoje. A presidente foi afastada não porque cometeu o crime. A presidente foi afastada, tomaram o poder no seu lugar, para quê? Para aplicar um projeto diferente daquele que vinha sendo aplicado. Vide o exemplo da política externa, onde Vossa Excelência tanto atuou e continua atuando. Um governo que é temporário, um governo que é interino, chega e muda absolutamente tudo. Quando estivemos nós participando de um importante evento em Portugal, o que mais nos questionavam é se era possível isso. Nos questionavam se era fato que a presidente estava afastada temporariamente. Dizíamos que sim. Mas como? Então, um novo governo pode chegar e mudar tudo? Veja o absurdo, acho que o absurdo que está acontecendo no país, mas a realidade é essa. Nossa tarefa daqui para frente vai ser utilizar esses microfones, essas tribunas, para levar a verdade dos fatos e dos acontecimentos à população brasileira. Muito obrigada, nobre senador, a Vossa Excelência.